Chinelo 15 Podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é habitante desse quadradinho na latitude 15 de um país infernal cercado de crises. Crise sanitária, crise ambiental, crise política, crise capitalista, crise de vigilância sanitária. É crise que não acaba mais. E todas essas crises não deram motivo para nos manifestar. E é basicamente isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Manifestações no Distrito Federal e as razões de se manifestar. Antes de tudo, vamos fazer três considerações básicas. Primeiro, vocês perceberam que a gente demorou a colocar o episódio no ar por questão computacional. Sim, apanhamos da tecnologia, um computador deu problema, HD se perdeu, instalação de programas, etc, etc. E isso atrasou a edição do podcast. Por isso que ele só está saindo agora. Então, isso está relacionado ao segundo ponto. Nós não vimos o caso do deputado daqui do Distrito Federal, que abriu o bico, né, na CPI. Então, a gente não está abordando isso no nosso episódio. E o terceiro ponto é que no dia da gravação todos estavam exaustos. Então isso ficou transparente na gravação. Pedimos paciência para vocês, para o nosso pessimismo e até mesmo um pouco de desmotivação. Mas a semana tinha sido bem puxada, muitos tinham ido na manifestação no sábado pela manhã. Então estávamos exaustos. E sem muitas delongas, estamos aqui com os nossos participantes de sempre, o grande Canhotice.
E aí? Beleza, galera?
Edvan.
Fala, galera. Tranquilo.
E o portador da luz, Hélio.
Saravá, saravá, meu sofrido povo brasileiro, saravá.
Fala, véi!
Fala, véi!
Fala, véi! Fala aí, véi!
Fala, véi!
Fala, véi!
Fala, véi!
Então o nosso Fala Velho hoje é papum. A gente sabe que tá todo mundo reclamando do tamanho dos episódios, que afinal foram 2 episódios de 4 horas de duração. Até mesmo o Canhotice, que é doido por podcast, escuta o Xadrez Verbal todo de uma vez, até ele reclama, né, do tamanho do nosso podcast. Então, rapidinho, agradecer aos ouvintes que conseguiram escutar os 2 episódios. Meu Fala Velho de hoje são para todas as pessoas que não são do quadrado, que não são do Distrito Federal, mas que são ouvintes do nosso podcast. No caso, como o Baima, que participou do nosso último episódio, ou como a Elis, do Rio Grande do Sul, ou o Vitor, que é lá do Ceará, e que mesmo assim encara um podcast extremamente bairrista como o nosso, né? Um abraço para vocês. E é isso, vamos lá, rapidinho, papá.
Beleza. Meu Fala Velho hoje vai ser, como disse o Bob, parte 1, né? Vamos direto ao ponto. São 2 grupos de pessoas que eu queria saudar, né? Os servidores públicos, vou falar primeiramente, de forma bem rápida, estão correndo um sério risco com a PEC 32, né? Que está rolando aí na Câmara. Na pauta está a perda da estabilidade e está a perda, né, do serviço público de qualidade que a gente busca, né? Se o serviço já tem todos os seus problemas, se os servidores passam por problemas seríssimos de gestão, de ingerências, né, com esse projeto, acho que a gente tem a perder bastante, né? Temos servidores públicos aí de todas as esferas, todos os grupos, né? União, estados, municípios, e eu enxergo muitas perdas e muitos problemas, né? Principalmente o padrinhamento aí, político, né? O segundo grupo, né, de, vou falar bem rápido, hoje é dia 19/6, no Brasil chegamos à marca de 500 mil vidas perdidas, né? Então, o meu Fala Velho vai para as vítimas diretas e indiretas da pandemia, né? Muitas dessas vidas, boa parte delas poderiam ter sido salvas com atitudes racionais, simples, que a gente tem visto aí que não foram adotadas, né? Então, vai para essa galera que não está mais conosco e as vítimas são diretas e indiretas, né? Perderam seus pais, seus entes queridos, que é um sofrimento que fica para sempre. Então é isso aí. Vai lá, canhoto, pode dar o teu recado.
Beleza. Bom dia aí, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. Firme e forte na luta aí. Então, agradecimento por estar chegando aí nesse terceiro episódio. Eu não queria ser um sommelier de desgraça, né? Como é que a gente ouve falar, né? Mas é tão difícil quando a gente para e pensa na quantidade de grupos, de categorias afetadas por esse governo terrível que está aí. E o Edivan já abriu a porteira, né, Edivan? Hoje completa aí os 500 mil... as 500 mil vítimas, né? Um número terrível. E o Fala Véi, eu vou reforçar aí a fala do Edivan. O meu Fala Véi vai para os entes queridos, né? Como ele já fez homenagem aí às vítimas, a minha vai ficar com os entes queridos, né? Porque é muita baixa num curto período de tempo e a pessoa que se vai, ela deixa um vazio muito grande, né? Então, o meu Fala Véi vai para você aí que de repente perdeu um amigo, um parente próximo, uma pessoa querida. E quando você está aí ouvindo nosso podcast, de repente você observa a mesa do jantar ou o sofá da sala que agora está vazio. Então, o meu Fala Véi vai para você que segue aí, cabeça erguida, porque uma hora a tempestade vai passar. E a gente tem que estar junto. Em algum momento a gente vai superar isso. E, enfim, vamos que vamos, né?
É isso, amigo canhotice. É tudo uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E o teu Fala Véio, Hélio?
Galera, meu Fala Véio de hoje é dedicado ao 500 mil de brasileiros e brasileiras que ninguém sabe quem é e que foram assassinados culposamente. Salve!
Então vamos para o tema do nosso episódio de hoje, né? O tema é Brasília, arquitetura hostil para participação popular, né? Então, estamos passando por alguns momentos de manifestações no Brasil inteiro e em Brasília também. Então, hoje é o dia 19 de junho, né? Então, hoje tivemos uma grande manifestação aqui em Brasília. E a nossa ideia para esse tema ele veio da primeira manifestação que aconteceu em maio, né? No dia 29 de maio. Temos algumas coisas para falar a respeito das manifestações em Brasília. Então, vem com a gente aqui no Marco Zero. Bora? Vamos lá no Marco Zero. É asa norte, é asa sul, é avião. É lago norte, lago sul, é condução. Pau de arara, pioneiro da nação. Marco Zero. Bom, então nós vamos falar das manifestações em Brasília e associar com a arquitetura da nossa cidade, né? Houveram, né, duas grandes manifestações no último mês, né, se a gente contar um mês, no dia 29 de maio, no dia 19 de junho, hoje, tivemos manifestações expressivas, né, diferente de algumas motocicletas por aí, né. Então, a manifestação do dia 29 de maio, o pessoal falou em 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, e a manifestação de hoje, algumas pessoas, alguns sites citaram entre 20 e 25 mil pessoas na esplanada, né?
Então... Oficialmente, os organizadores colocaram 1000, né? Acho que até essa fala sobre a manifestação, né? Acho que é uma grande questão. Deu gente no dia 29? A gente vai estar falando sobre esses dois dias, né? 29 e agora que ainda está bem recente, né? Algumas horas atrás, 19. Ô, Bob, na tua impressão, deu gente, cara? Você acha que para a primeira grande manifestação...
Eu fui na manifestação do dia 29 de maio. É importante dizer que ela é completamente diferente das outras manifestações, porque, enfim, nós estamos dentro de uma pandemia, né, que as pessoas realmente estavam mantendo distância, estavam com álcool gel mesmo, deu gente, as pessoas estavam realmente dispostas e com muita coisa entalada na garganta. Então, muito cartaz, carro de som, e vi muito boneco, o que era os pichulecos, né, aquelas coisas também voltaram nessas manifestações de agora. Completamente diferente do que a gente tinha antes, né? Eu lembro de quando começou as jornadas de 2013, né? Que o nosso amigo Guilherme, um abraço, Guilherme. O Guilherme foi na manifestação e ele voltou chamando, definindo as uma manifestação cosmética, né? Que era uma manifestação de aparência cheirosa. As pessoas nessa manifestação que eu vi no dia 29 de maio, elas tinham muita coisa pra dizer. E deu gente, deu muita gente.
Cara, é foda, porque... Assim, acho que hoje eu tô meio com banzo, saca? Assim, até pra gravação aqui, a gente tava comentando horas antes que o baixo astral era geral, né? Eu acho que é mais ou menos esse o espírito, tipo, a galera tá com muita raiva, né? É, para além da discussão se vai trazer benefício ou não politicamente, acho que as redes estão bem assanhadas em relação a isso. É, eu confesso para vocês que eu não tô no espírito de fazer o cálculo político sobre como isso vai afetar a percepção do brasileiro médio para o ano que vem. É, há essa disputa, né, dentro dos grupos ali, principalmente no Twitter, de que as manifestações vão trazer, de alguma forma... uma percepção negativa sobre o grande candidato para enfrentar o bolsonarismo, que é o Lula. Eu acho que, enfim, as pessoas têm que ir mesmo para a rua. Esse governo tem que ter medo das pessoas. Eu não sei, assim, você tem a interpretação de que é o que eles querem isso mesmo? Eu não sei, honestamente eu não sei, porque o meio milhão de vítimas pesou. Pesou porque você quase não vê mais aquele bolsonarista... na rua com orgulho de fazer a defesa. Ele pode estar lá no meio da esplanada, ao lado ali das motocicletas alugadas, da 1 milhão fake, né? Porque não sei se vocês viram.
Milhão virou 6 mil.
Virou 6 mil. Um vídeo comparativo mostrando que tinha em torno de 6 mil motocicletas. Com sorteio, com pagamento de quentinha, com pagamento de gasosa, a galera vai lá encher o tanque. E deram 6 mil motos.
Agora,
claro,
é interessante...
de forma cretina, né?
É, Cante, você falar isso daí, porque assim, o pessoal gosta muito de usar foto para medir a quantidade de pessoas, né? Então, por exemplo, essas 6 mil fotos, essas 6 mil motos, né? Que tiraram fotos com essas 6 mil motos, bem numa descida, uma foto que rodou bastante. Eu acho que realmente os caras pararam ali para poder tirar aquela foto, né? E que realmente você olha aquela foto e fala assim, cara, que tanto de gente. E eram 6 mil motos. Agora, se você pega uma imagem do alto, da esplanada dos ministérios, no dia 29 de maio, que tinha 30 mil pessoas, você olha para aquilo e fala assim, nossa, mas só isso, sabe? Por quê? Porque aí a gente vai entrar já no nosso tema. A arquitetura do lugar, né? A esplanada dos ministérios, ela é muito aberta. Ela é, assim, você pode colocar 30 mil pessoas lá, mas essas 30 mil pessoas, elas podem tranquilamente estar a 5 metros de distância uma da outra, que não vai parecer que tá cheio, né? Vai parecer e cabe.
Sim. Sim, é como a gente tinha falado, hoje deram 30 mil pessoas, né? Que provavelmente tem mais, provavelmente uns 30 ou 40 mil pessoas, que eu achei que tinha mais gente do que do dia 29, né? O tempo todo a gente vai estar retomando 29 porque essa pauta saiu de lá, né? E aí, assim, você tem várias dificuldades, pensando nas manifestações no plano piloto, na esplanada especificamente. No mês passado você tinha a questão da greve dos metroviários, né? Então isso, querendo ou não, desmobiliza, pelo menos me desmobiliza, já que você vai ficar aglomerado dentro ali do transporte. Muitas das vezes você estava ali de alguma maneira no home office ou sei lá, se precavendo para não ser infectado. A cepa Delta está aí e já dizem que caminha para ser dominante no mundo, então você fica inseguro, né? Então você tinha a greve dos metroviários, né? Tinha a greve dos rodoviários por vacina. É, atualizando a nossa pauta, teve um acordo, não sei se a gente falou no episódio passado, mas enfim, teve um acordo e 50% da categoria está sendo imunizado, então isso já foi um avanço, né? No mês passado você tinha esse problema de chegar até a esplanada. Então chegar até a esplanada para quem mora nas periferias acaba sendo um desafio. Gasolina cara, você não vai aglomerar no carro dos outros. Então já diferente de outras capitais, eu acho que manifestação na esplanada ela acaba sendo prejudicada por isso também, né?
E tem outra coisa também, a gente tem que contar, e vamos voltar para a arquitetura de Brasília, né? Então você tem, o que é a esplanada? É um conjunto de, são 12 vias, né? São 12 caminhos, você tem 6 indo e 6 voltando. No meio disso você tem um gramado gigantesco ali, que esse gramado, enfim, dá para tranquilamente você colocar uns 10 campos de futebol e jogar tranquilo ali, viu? Porque nem árvore tem, né? É literalmente um gramado mesmo, né? As árvores que tem são bem espaçadas, né? E isso se estende por coisa de 2 km, né? Então são 2 km de um lugar sem árvore, com grama de um lado, 6 pistas de um lado e 6 pistas para o outro. Você colocar pessoas aí dentro, a impressão que você vai ter de que aquilo ali é vazio é muito fácil. Isso daí, a gente fala isso não só para essas manifestações de agora, mas também para as manifestações de, enfim, de 2013, as manifestações de 2016. A impressão que você tem é que tinha pouca gente mesmo, né?
Exato.
Desculpa, Edvan, só para não perder a linha de raciocínio. Se você estender para a frente do Palácio do Buriti, a lógica é a mesma. Exato. Eu já fui em várias assembleias ali na frente do Buriti, e você tinha lá 15 mil pessoas e enchia só aquele quadradinho entre as pistas. Nem a faixa ocupava, você ficava naquele gramado na frente do Buriti, porque é muito amplo, muito largo, e você tem um estádio de futebol lá com 12, 13, 15 mil professores e não tinha essa impressão. Por exemplo, em algum momento a gente vai comentar sobre isso. Diferente quando acontecia no Buritinga, que era em Taguatinga. Você tinha 2 mil pessoas, parecia que havia... Hélio Prates estava tomada, né? Você tinha 2 mil pessoas e se tomava Hélio Prates. Então, as ruas largas e o fato de não ter, não sei, área residencial tão próxima. Enfim, N questões, mas que acabam criando uma percepção de que, na gíria aí do Twitter, né, flopou alguma coisa. Mas eu acho que hoje não flopou não, viu? Tinha bastante gente, eu vi uma concentração muito grande de pessoas, bem expressiva. A percepção, eu acho que diferente, por exemplo, do 2013, e eu cheguei a trocar ideia com o Guilherme sobre isso, sentado no gramado e assistindo aquela cena, né? Você vê claramente as pessoas com um objetivo ali, né? Claramente estão ali e sabem por que estão ali. Diferente do, sei lá, das manifestações bolsomínias, ou enfim, nem falo da bolsomínia, mas aquelas manifestações de 16, de 14, você via ali que muitos não sabiam nem por que estavam ali, né? Foi mal, Edvan,
não,
vai lá.
Eu vejo assim, lógico, 2013 sui generis, né? Tem todo um contexto, né? Mas, assim, vamos lá, vamos voltar pro início da fala do Bob, né? A questão da arquitetura. A arquitetura, ela é planejada, né? Ela é pensada, é um espaço pensado. E eu penso dessa forma, acho que o nosso espaço foi pensado. As iniciativas que ocorriam no Rio, todo o furdunço, vamos colocar essa palavra assim, que rolou no Rio nas décadas de 30, 40, né? Período Vargas, pós-Vargas, Vargas novamente, talvez tenha ajudado a pensar na arquitetura. Lógico, eu não sou especialista em arquitetura, urbanismo, tem vários teóricos que vão falar isso, com muito mais profundidade. Quem me dera chegar nesse nível. Mas assim, do meu ponto de vista, esse espaço enorme, ele tem uma lógica. Tem uma lógica também de diminuir a questão do cidadão, né? O cidadão é pequenininho perante o Estado, perante aí as instituições, né?
E perante a arquitetura da cidade, né?
Isso.
Porque a cidade, ela também foi toda planejada...
Oprime, né?
Afastar, oprimir.
É, né? Para oprimir o cidadão. Você não é, exato, nada. Não vem aqui mexer a paciência. Mas
a escala da cidade, da esplanada, é justamente isso. Você é pequeno diante de todos aqueles monumentos.
E,
né,
se pararmos para pensar, a gente está falando de espaço de poder. São espaços que concentram o poder no Distrito Federal. É o poder federal que está na esplanada, mas mais um pouco para cima, como disse o Canhotice, nós temos o espaço da governança distrital, na verdade, né? Que é a local, que está a 4, 5 quilômetros ali da esplanada. Então, nós temos ali os verdadeiros, digamos, institutos do poder no Distrito Federal. Ali se concentram as manifestações, né? E em relação à manifestação, comentamos um pouco sobre 13, 16 e agora, também não sou especialista em teoria de manifestação, mas eu enxergo manifestações de duas formas. Aquela que é orgânica, que é a que a gente vivenciou hoje, no Brasil como um todo, no dia 29 de maio também, né? Que é por uma questão latente da população, né? A gente está com problema de vacinação, questão social latente, desemprego, fome, voltamos para o mapa da fome. Todas essas questões orgânicas estão aí, todos sofremos, direto e indiretamente. Temos também uma miscelância de manifestação, que eu chamo, às vezes são orgânicas, às vezes são incentivadas, né? Ou são artificiais, né? Criadas aí com interesses difusos que não são tão claros para a maioria, mas claros para a população que para e pensa um pouquinho o que está rolando, tá? Então, são manifestações orgânicas, elas estão pipocando. Não sei se vai dar nada, pode dar alguma coisa.
Mas todas essas manifestações, Edivan, acontecem no mesmo local, né, ali na esplanada.
Exato.
E a esplanada, ela tem uma série de fatores arquitetônicos, eu diria, que afastam as pessoas disso, né, do local. Não é fácil você chegar lá, principalmente se você é periférico, chegar na esplanada dos ministérios é complicado. Então, temos uma dificuldade de acesso à esplanada, né? Então, você chega pela rodoviária, basicamente. Ou você chega de carro, e quando você chega de carro você não tem lugar para estacionar na esplanada. É bem caótico, tá, gente? A esplanada, ela é bonitinha no negócio, mas é difícil você encontrar vaga, então não é fácil. Né?
Ô Bob, ainda mais assim, quando tem manifestação, os estacionamentos que fica entre os prédios da esplanada são todos fechados. Você não, nem chega de carro até lá. O que sobra é estacionamento do conjunto, na rodoviária, que nem tem, só na parte de cima da rodoviária. No Conic, eu acho que setor bancário. E é bem distante, né? 2 quilômetros, 3 para chegar lá. Né? Então já o acesso é muito ruim.
Quando eu era estudante da geografia, companheiro da maioria das pessoas que estão aqui, eu vi uma palestra de um cara que falava que a esplanada, ela não foi feita para manifestações, ponto. Ele afirmava exatamente isso, que na verdade a arquitetura, né, o urbanismo, na verdade, da esplanada, ela foi desenvolvida de uma forma de oprimir as manifestações. E aí ele apontou uma série de coisas que acontecem, desde túneis que existem embaixo da esplanada. Assim, a esplanada tem cheio de buracos e vazios, túneis dentro do negócio, que facilitaria, né, a fuga, né, das pessoas, né, dos governantes, até o tamanho da via que possibilitaria a pouso de helicópteros ou pequenos aviões para tirar as pessoas de dentro de palácios, né? E outros apontamentos, como por exemplo aquela vala que existe na L2 ali, né? Que a gente baixa a vala da L2 ali e, enfim, você não consegue atravessar aquilo a pé. Você tem só duas pontes para você atravessar, né? Uma ponte de ida e uma ponte de volta. Então tudo se concentra nessas pontes. E essas pontes, elas dividem, né? Essa vala divide a esplanada mesmo da rodoviária. Então é muito fácil você controlar as pessoas. Inclusive, na manifestação do dia 29 de maio, a Polícia Militar fez um cordão ali, né? Para fazer uma revista, né? Das pessoas. Hoje também teve. Então eles colocam exatamente nessa ponte, porque as pessoas não vão passar por outros lugares. Só tem como passar por essas pontes, né? Viadutos, não pontes. E tem outros acessos. Os prédios, quando você pega e olha para a esplanada, assim, você vê os prédios. Logo atrás dos prédios você tem um muro gigantesco, assim, né? Não é um muro, os prédios são mais altos, né? E para você acessar os prédios da esplanada, você tem umas escadas que só passa uma pessoa, e elas são colocadas exatamente na frente de um prédio. Né? E se você tiver uma pessoa disposta a atirar em pessoas que estão subindo escadas, né, tentando entrar pelo lado da esplanada, é fácil. Enfim, são várias teorias que dizem que, assim, não é para você se manifestar, amigão. Aqui é o nosso espaço de poder e a gente faz o que a gente quiser, né? A minha impressão pessoal é que a cidade desfavorece e muito as manifestações. E a de vocês?
Elião? E aí, cara? Chega mais? Chega mais com a gente aí, velho.
Cara, tô pensando um milhão de coisas sobre isso. Não sei nem por onde começar, na real. A cabeça tá muito zoada. Então, galera, eu acho que... realmente, como disse o Bob, como já disse o Canhotice, são muitas perspectivas, né? Inclusive de teorias semi-conspiratórias ou teorias conspiratórias sobre isso. Faltam muitas informações oficiais ou de alguma credibilidade maior para a gente poder pensar isso teoricamente. Mas na prática, no sentido mais pragmático da coisa, realmente eu acho que é meio flagrante, né? A questão do espaço dentro dessa lógica urbanística, especialmente da esplanada, que é esse lugar que indesculpavelmente, como disse também o Ed, foi um lugar muito bem pensado em termos de espaço urbanístico, obviamente. Logo, por isso que não é absurdo, né, se pensar nessa perspectiva que o Bob trouxe, de como que esses espaços podem ser opressores em si. Mas eu fiquei pensando várias questões, né? Vamos lembrar, o Juscelino Kubitschek, isso é muito pouco mencionado, né? Mas ele era um militar. O Juscelino Kubitschek, apesar de ser um cara de, digamos, centro-direita, na melhor das hipóteses, ele pertenceu ao PSD e ele era médico, né? Médico
urologista.
De carreira da Polícia Militar. Olha só, urologista, que curioso. As ironias da realidade às vezes são mais engraçadas do que qualquer ficção possível, né? Era um urologista, faz muito sentido, inclusive.
Urologista militar, é isso mesmo?
Isso, ele era ele foi urologista militar da Polícia de Minas.
Exatamente, formado inclusive em Diamantina. Então, assim, quando você pensa a figura que não só idealizou, mas que concretizou essa ideia que a gente já falou no primeiro episódio, essa ideia tão, tão muito doida em vários sentidos, não é de se espantar que isso pudesse ter sido uma pauta na hora dessa, né? Na hora de, pelo menos, uma pauta extraoficial,
O que é curioso é que o Niemeyer, o Oscar Niemeyer, ele era declaradamente comunista, né? O Lúcio Costa não, o Lúcio Costa ele era mais ali de boa, ele era isentão, né? O famoso isentão desde 1950.
O Lúcio Costa era um bom vivã, né? Era
mas, assim,
bem chilelê, inclusive.
A gente sempre fala dos dois, né? O Lúcio Costa fazendo o urbanismo e o Niemeyer fazendo os monumentos, né? Mas existem muitas coisas. Existe o Israel Pinheiro, por exemplo, que era engenheiro. Existe o Burle Marx, que inclusive eu descobri essa semana. O Burle Marx, gente, o Burle Marx era sobrinho neto do Marx mesmo.
Não sabia disso, não.
Cara,
assim,
não
sei
fazer
parecido,
ideia.
Né? Não faço ideia.
Nunca ouvi falar disso,
inclusive. É inacreditável, cara. Como a gente...
Não, você tá aqui me...
Trivia.
Me ensinando, porque eu jamais imaginei isso.
Pra quem não conhece, pra quem é no quadradinho, o Buller Marx, ele fez todos os jardins de Brasília. Ele realmente projetou os jardins de Brasília, Universidade de Brasília e do Parque da Cidade. Um grande de um paisagista, né? E ele era sobrinho neto do grande... comunista, Marx.
Comunista? Cara, então...
Mas aí, rapidinho, só para me concluir a ideia que eu tava, o Canhotice, eu prometo ser rápido, que era só sobre... a gente pensando, partindo dessa ideia que eu peguei desse perfil do JK, eu fiquei imaginando que as duas possibilidades, que outra possibilidade, na verdade, né? Outra possibilidade além dessa, pode ser que, na verdade, é bem possível também que se queria uma coisa e se teve outra, né? No sentido disso que a gente está debatendo. Então, por exemplo, indesculpavelmente, uma coisa que dá essa... Esse ar urbanístico moderno, a capital que tenta colocar o país definitivamente nos eixos modernos do mundo, né? Ele prescinde desse espaço aberto, da cidade que demonstra esse cartesianismo da cidade planejada, etc., né? Da cidade arejada, da cidade que coloca o céu como parte do seu espaço urbano. Então, com base nisso, é possível que isso tenha, inclusive, se transformado no que se transformou ao longo da própria dialética e contingência da contínua construção, habitação e tudo aquilo que a gente falou sobre o que acontece no espaço do quadradinho, né?
Eu acho engraçado, cara, quando a gente fala desse negócio de grandes espaços, essa coisa moderna e tal, porque a gente sempre exalta, né, o modernismo de Brasília e como que isso colocou o Brasil na modernidade e tal. E aí eu lembro que, assim, beleza, a gente pode dizer que Washington, nos Estados Unidos, tem uma arquitetura parecida com a nossa, né, no sentido de monumentos e vias e tal, mas também a gente pode colocar a capital do Cazaquistão no mesmo balaio. E qual que é a modernidade da capital do Cazaquistão? Aliás, qual que é a capital do Cazaquistão, gente? 3, 2, 1, bora, geógrafos. Como assim? Vocês não aprenderam isso na faculdade? Nursulã.
Cara, não.
Eu não faço a menor ideia. Próxima questão.
Foi uma zoeira. Então aqui nós chegamos numa questão capital. Por que ainda fazemos manifestações na Esplanada dos Ministérios? Já abordamos aqui que a população está distante, né? Existe uma dificuldade para chegar na esplanada e quando você está lá dentro, você parece que não tem gente, né? Por conta do tamanho da... Então, por que continuamos? Por que não temos manifestações nas cidades satélites?
Bem, eu enxergo de várias formas. Eu acho que as cidades satélites, assim, lógico, para os fins e debates nacionais, lógico, são pertinentes, estão inseridos dentro desse contexto, mas principalmente para os debates, né, da nossa delimitação territorial aí, né, pro DF. Eu acho que ainda são muito esparsas, muito efêmeras, né? Estou tentando trazer aqui de cabeça quais seriam essas manifestações que ocorrem nas satélites. Elas ocorrem assim eventualmente quando há um problema crônico de falta de energia, tem um problema com uma praça, com o asfalto de uma rua, o acesso, a falta de equipamentos públicos como um hospital, alguma coisa assim. Ocorrem. Eu comecei a listar aqui de memória mesmo. Fecharam uma rua, fecharam acesso a algum lugar, alguma rodovia. Mas eu também tento pensar no contexto dessa galera. Qual o contexto de quem trabalha, quem mora na cidade satélite? São pessoas que geralmente trabalham no plano piloto de Brasília, fazem as viagens, né? Fazem todo um trânsito.
Edvan,
pendular.
Sim. Sem querer cortar seu raciocínio, já cortando. Eu acho que é aquela ideia de é o centro da cidade, né? As manifestações, elas vão para Paulista, elas vão para, no caso do
exato, no Rio
de Janeiro, você
vão pro Largo da Machado, exatamente.
As manifestações, elas se concentram no
e
no
mais
centro.
Né, gente, a Esplanada é o centro do poder do Brasil,
então tem essa questão simbólica, né?
Agora você chegou no ponto que eu disse. Eu só penso, para mim, a perspectiva, o eixo motriz que o espaço, a Esplanada magnetiza, é esse. Então, assim, se a ideia da transferência da capital, em última instância, ou grosso modo, era de dar essa cara de modernidade ao país, é lógico que essa imagem, ela tem essa potência de atrair para si os eventos importantes, né? A gente falou um pouco disso também no primeiro episódio. Então, eu acho que as cidades satélites, ela, dentro dessa dinâmica mesmo, elas são feitas para serem o que são.
Dormitório.
Exato. Então, por isso que você não tem sequer espaços, você não tem, né? As cidades satélites.
Eu estava vendo a discussão interessantíssima no Twitter hoje mesmo, no dia da manifestação, 19 de junho. Ceilândia, assim, para os níveis de coincidência, tem uma população de aproximadamente 500 mil pessoas, né? Então, o fato que nós chegamos aí, as 500 mil mortes lamentadas no dia de hoje, né? Elas coincidem com a população da maior cidade do Distrito Federal, né? Que é Ceilândia. E Ceilândia é uma cidade que não tem cinema, não tem teatro, não tem parque público, não existe um parque.
Teatro tem.
Qual teatro?
Sesc.
No Sesc.
Teatro
no
do Sesc. Sesc, que é de uma instituição, digamos, uma parceria pública-privada, né? Um dos S's aí, né? Tá certo. Que é recente, tá? Na minha época não existia.
Mas é importante o que o Ed está falando, porque historicamente
não tem cinema.
Que é o mais, porque eu acho que é o que ele está querendo dizer, né? Historicamente nunca teve. Parque, isso é um fato.
Você vai no plano piloto, o plano piloto tem vários parques. Não tem só o parque Dona Sara Kubitschek. Você tem outros parques. Outras formas de curtir, digamos, a experiência que é o Cerrado e a natureza. Né? Taguatinga, Águas Claras. Águas Claras é um parque artificial dentro ali do que era a fazenda do governador, né? Que era a propriedade, a residência oficial do governador. Foi criada, boa parte dela virou parque. Ceilândia, que é a maior cidade, não tem. Então não existe espaço de pertencimento, aquela criação de vínculo, né? Então, o cidadão, ele é convencionado ao quê? A trabalhar e acabou. Cala a boca, fica quieto e acabou.
Recentemente também foi criado um parque, né? Um parque na Ceilândia. E eu acho que o mais importante da gente colocar esses pontos é, inclusive, colocar isso para quem não é do DF, né? Do tipo, na cidade satélite, nada dessas estruturas havia, até poucos anos, não havia nenhuma delas, nada.
Se existiam, eram sucateadas.
Cidade mais populosa. Né? Não, e um negócio que não tinham. Quando você pensa na cidade mais populosa do DF, nenhuma desse tipo de estrutura havia. É, então, essa imagem da capital, ela está muito... literalmente, não literalmente, concretizada na Praça dos Três Poderes, né? Ou seja, é quase que um texto, né? O espaço urbanístico da Esplanada. A Esplanada termina na Praça dos Três Poderes, né? Então esse aspecto, eu acho que não teria como, acho que em qualquer lugar do mundo, a Esplanada seria isso, tal e qual, como qualquer cidade como São Paulo, com a avenida como a Paulista, teria manifestações na Paulista. Como em Nova York, teve Wall Street. Então, sempre teremos, né? Eu acho que é isso, a significância dos espaços, né, urbanísticos, geográficos, elas vão se dando. E aí, eu vejo muito mais isso. Eu não vejo que por exemplo, as satélites... lutem ou tenham por que terem um espaço ou lugares disso, porque por causa dessa lógica toda que a gente já meio que esgotou, né?
Então, o Bob, rapidinho, lá pelos anos 10, 11, né, você tinha uma greve de professores e teve uma discussão nesse sentido. O pessoal queria fazer uma manifestação em Taguatinga e havia também a visão de manter o acampamento, acho que na greve de 2012, o acampamento na frente do Buriti, mesmo sabendo que o governador não estava lá. E mesmo sabendo que na frente do Buriti era muito mais amplo, de muito mais, assim, o acesso era mais difícil, a manutenção, banheiro, essas coisas, moradia... Mas, simbolicamente, o acampamento dos professores permaneceu lá por mais de um mês, na frente do Buriti. Mas, assim, quando você tinha o interesse do GDF, né, a gestão Arruda, de levar o governo para Taguatinga, daí a ideia da sede, você tinha essa transferência simbólica também de ocupação das cidades... nas ruas, não no eixo, né? Eu digo em Taguatinga. Então, eu acho que é mais uma questão do símbolo, né? Do que, assim, ficaria muito estranho imaginar uma manifestação, não sei, né? Acho que o exemplo do Edvan foi interessante. Vamos imaginar que Ceilândia tenha desaparecido. Jogou uma bomba nuclear em Ceilândia, porque são quase 500 mil habitantes, né? 400 e poucos mil habitantes. E o dia de hoje significa isso, uma cidade de grande, vamos comparar, assim, com 500 mil habitantes. São poucas cidades no Brasil que tem mais de 100 mil habitantes, né? E a maior parte da população está concentrada em poucas cidades. A maior parte das cidades tem menos de 100 mil habitantes no Brasil. Então, assim, como seria, né? Acho que é uma discussão válida, sim. Mas, simbolicamente, contra o Bolsonaro, é difícil fugir da Esplanada, né? Mesmo com essas dificuldades.
Claro. Mas, assim, a ideia, só para... Voltando aqui na questão da arquitetura mesmo do lugar, né? Do urbanismo, na verdade, da Esplanada, a ideia do Lúcio Costa era que a Praça dos Três Poderes fosse utilizada para manifestações. Porque a Praça dos Três Poderes está exatamente no meio entre o STF, entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Vale dizer que hoje as manifestações elas não chegam em nenhum momento na Praça dos Três Poderes. Elas morrem na frente do Congresso Nacional. Então, se a gente quiser chegar na frente do Planalto para poder xingar esse genocida do caralho que a gente tem como presidente hoje, a gente não consegue. A gente para na frente do Congresso. Né? E hoje, na verdade, né, a gente tem uma parte do Congresso ali, que é a parte da CPI da Covid, que está investigando e atuando forte em favor desses manifestantes, né, que é a CPI da Covid. Né? O resto do Congresso é uma porcaria, né? Estão zoando com a gente para tudo que é jeito. Mas a CPI da Covid ali do Congresso, a gente, né, enfim...
Sim, tem cumprido um papel importante. Mas o foda é que o Omar Aziz foi lá e votou pela privatização.
Outro rolê.
Eletrobras, né? Porra, velho, que bosta, velho. Nem deixou a gente ficar feliz, né?
Não. Mas aí, o que eu ia dizer é o seguinte, dessas manifestações na satélite, quando foi colocado isso, uma coisa que me lembrou foi que exatamente no dia anterior à facada, o fungo presidencial estava na Ceilândia e em Taguatinga, em campanha. E ele não reuniu... Cara, se ele conseguiu colocar 800 pessoas, foi muito. Tem vídeo, vocês podem procurar os videozinhos aí no YouTube, vocês vão encontrar o tanto que foi ridículo. Né?
Aí, Bob, lá atrás você tocou num ponto que é importante também da visualidade dessas questões, né? Por exemplo, quando você vê como que são produzidas as imagens, né? Mesmo técnica fotojornalística que produz as imagens, que resulta, né, nas imagens desses eventos. Então, por exemplo, você vê que... visivelmente, quando você tem uma determinada estrutura jornalística para cobrir o evento, se você tem um nível básico de profissionalismo desses fotojornalistas, por exemplo, eles sabem que, por exemplo, se você quer fazer essa imagem, uma imagem de 800 pessoas, parecer que tem 8 mil, é só você não tirar foto do alto disso. Entende? Então, são coisas, detalhes simples, assim, como usar lentes grandeangulares, por exemplo. Que você tem uma distorção do plano, onde ele fica curvo, logicamente, a sua ideia que aquele espaço é como você esticasse a imagem, né? Então, enfim, fazem isso.
E o bolsonarismo, ele se aproveita de tudo isso. Não que os outros grupos não se aproveitam, são técnicos.
Não, todo mundo se aproveita, todo mundo se aproveita.
Ele tá falando. Mas, assim, eu acho que as manifestações de hoje, elas começam a dia 29 e a de hoje, elas começam a dizer para o bolsonarista que tem pessoas que se dispõem a sair na rua e marcar um ponto. Ó, daqui não passa. Então acho que é um movimento interessante.
Não, Cante, sem dúvida. Só me permite uma pequena parte, só para eu concluir que eu estava pensando nisso, que eu acho que pode encaminhar coisas interessantes para a gente pensar. Que é o seguinte, nas primeiras manifestações, eu percebi falha nesse quesito, por exemplo. Por exemplo, uma das poucas imagens que você tem nesse sentido, trabalhada para poder dar a dimensão do tamanho dos movimentos, foi só uma imagem da Paulista. Todas as outras imagens você pode pegar, uma ou outra está um pouco ligada nisso, mas em regra você não tem uma galera que estava preocupada com isso.
A imagem,
né?
Faz diferença.
Tava preocupada,
né, cara?
Isso faz toda a diferença, mas toda a diferença.
Porque
Bolsonaro tem garantido a sua imagem e o seu apoio, esse apoio que é minoria, que é minoritário, mas ele tem conseguido através de imagem e barulho, cara.
Eles conseguem transformar 6 mil motos... Eu ia falar 6 mil mortos,
em um,
né,
milhão, né?
Mas ele transformou 6 mil motos em 500 mil mortos, né? Enfim... Mas tipo ele transformou isso. 6 mil motos em 1 milhão e falou em Guinness Book. E o pessoal, cara, o pessoal teve que falar com Guinness Book, bicho.
É o nível, eu acho que tá dentro, eu acho que faz sentido que é o nível da galera mesmo. O nível da galera é esse aí mesmo, assim. Então não me surpreende.
Só um detalhe, uma análise do Guinness Book em 3, 4 horas. Porque eu recebi esse meme aí, foi meu meme. né, dessa galera toda. Rapidão, Guinness Book conferiu como recorde mundial em 3 horas. Eu falei, ué, o Guinness Book tá lá ao vivo, como é que pode?
Mas o que eu ia dizer com respeito à manifestação, né, à campanha de 2018, é que o fungo presidencial, ele veio até aqui e foi uma coisa ridícula que ele passou. Ele não sabia o que fazer, teve pouquíssima gente, inclusive ele foi xingado. Tem vídeo dele, tem um vídeo que é maravilhoso, que é uma senhorinha apontando para ele e fazendo o chifrinho do diabo, assim, sabe, botando o chifrinho do diabo. É muito bom, pode procurar no YouTube, gente, é muito bacana. Isso foi um dia antes da facada, né? Porque vocês brasileiros que estão envolvidos nessa merda toda que virou o Brasil, vocês sabem que depois da facada muita gente saiu do armário e começou a fazer campanha para esse cara, né? Então, se você pegar e olhar os vídeos desse cara aqui em Taguatinga e Ceilândia um dia antes da facada, e você perceber que Taguatinga foi o lugar que mais votou nesse cara, com 70% dos votos, cara. 70% das pessoas em Taguatinga votaram nesse cara. E aí você olha pro vídeo da campanha dele aqui, e você fala, cara, não é possível. Se fosse, não é a mesma pessoa, sabe? Enfim, o que acontece é que agora a gente tá no meio de uma pandemia. O Distrito Federal já teve 9 mil mortos aqui no Distrito Federal. Hoje nós chegamos na triste marca de 500 mil pessoas que padeceram por conta dessa doença. E a gente sabe que é muito mais do que isso. E a gente tem todos os motivos para ir para a Esplanada para se manifestar. E não só na Esplanada. A gente tem todo o direito de ir para qualquer lugar nesse Brasil para se manifestar contra esse governo genocida, fascista, escroto do caralho. Vamos para fora do quadrado para a gente debater um pouco sobre essas outras manifestações no Brasil inteiro. Bora lá, galera.
Bora, bora, bora. Vamos lá, né? Falar aí. Vamos. Do Brasilzão.
Vamos nessa.
Fora do quadrado. Então vamos pro fora do quadrado. Vamos falar de tudo que está acontecendo, das manifestações que estão acontecendo fora de Brasília. Hoje foram aproximadamente 800 mil pessoas pra rua no meio de uma pandemia pra dizer que, cara, não tá legal. Tá uma merda, na real, né? O Brasil tá no caminho completamente errado. A gente precisa de vacina, a gente precisa de máscara, a gente precisa de distanciamento social, lockdown. E, enfim, é isso que as pessoas estavam pedindo, né? Vocês acompanharam as manifestações de hoje? Vocês acompanharam as manifestações do dia 29 de maio? Como foi?
Cara, como eu coloquei no bloco anterior, né? A rua está em disputa, né? O bolsonarismo está acuado, longe de dizer que está derrotado, mas o bolsonarismo está acuado porque você tem talvez a percepção das pessoas em relação ao Bolsonaro está muito ruim, mas as forças que mantêm o bolsonarismo continuam atuantes e bem fortes, né? Você tem aí Bolsonaro, vamos dizer, pisoteando o exército, né? Ele tomou o exército, ou de repente até mesmo, assim, na verdade, ele acabou com as dissidências, porque quem mantém o Bolsonaro lá é o exército, né? Você tem o parlamento abraçado com o Bolsonaro, você não consegue ver fissuras, e assim, talvez a frente que eu vou dizer que o bolsonarismo está acuado são as ruas. Você teve muita gente, tanto no dia 29 como no dia 19, né, esse intervalo aí de 20 dias, nas grandes capitais. BH, que eu no dia 29 eu tinha uma expectativa que BH desse mais gente, né, não foi tão expressivo, mas em relação a outros momentos, né? Mas você tem Recife, muito forte. Talvez foi o que mais chamou atenção pela violência vergonhosa pelo governo do PSB. As últimas semanas, os movimentos dentro do PSB foi à esquerda, então achei muito bom. Hoje, diferente do dia 29, não foi registrado o incidente, né? Não teve aquelas cenas horríveis, né?
Não foi tão forte como o lá de.
É um absurdo, né? Um absurdo.
Aquilo ali foi absurdo. Mas achei... em Erechim, e não foi polícia também, né? Em Erechim teve briga e coisa, porque o pessoal fez uma manifestação na frente da prefeitura e o pessoal foi lá pra arrumar confusão e teve porrada mesmo. Foi um negócio foi feio.
Que
Erechim, Rio Grande do Sul.
Que eu posso colocar que assim, cara, isso vai ser mais comum o ano que vem, né? Mas assim, você pega a Paulista muito cheia, simbolicamente muito bonito, porque você tem a comparação imediata com as manifestações bolsonaristas, né? E a Paulista estava cheia tanto no dia 29 como no dia de hoje, né? Não saiu o número, mas foram, se não me engano, 100 mil na Paulista do dia 29. E o dia de hoje não vi até agora, pelo menos até a hora que eu vi, não tinha saído os números. Mais de 100 mil, né? Então, assim, foi bem, bem parecido. Em Brasília, já comentamos, né? 30 mil.
Gente. Visivelmente, os atos cresceram em número de. A adesão cresceu, é visível, né? Eu acho que isso não dá nem pra questionar.
Não, e Elião, a gente tem que colocar em vista isso sempre, mas sempre reforçar. A gente tá no meio de uma pandemia com um vírus muito letal, vamos dizer, pelo que o estrago que já fez, sem perspectiva de ser vacinados. Mesmo com as linhas de vacina sendo anunciadas, elas todas estão condicionadas com a entrega no momento adequado pelo governo federal. E o que o governo federal faz nessa semana? Além de todas as desgraças que ele oferece, ventilaram ontem que está se estudando uma forma de você retirar a Coronavac do programa de imunização.
Isso é uma jogada extremamente...
Mas não há nenhuma política de nada. A política que há, eu acho que está bem claro. A política, por exemplo, o que a CPI revelou claramente até agora... sem precisar apresentar documento oficial ou qualquer prova que esteja em sigilo, através do depoimento de integrantes do governo, das pessoas responsáveis administrativa e juridicamente por elaborar, trabalhar, gerir, etc. Qualquer coisa nesse sentido, está claro no depoimento dessas pessoas que a diretriz do desgoverno foi para... imunização de rebanho, isso aí tá claro em todas as falas. Tá claro, cara. Então não tem. Né? E mesmo depois da pressão, você tem tudo descoordenado. É tudo descoordenado. Os estados estão fazendo seus planos sozinhos. Ponto. É isso. E ainda sofrem as interferências. É isso que temos.
Então,
aqui
aí
quem
assim...
fala é a Pfizer. Tá chocada?
Eu não consigo mais ler depois desse vídeo, desse menino.
Não sou eu, Pfizer. Mas nem ri, cara.
E aí o que acontece? É assim, a gente teve uma grande manifestação em todas as cidades, mesmo com todas essas situações. O DF, a gente já falamos no primeiro bloco, mas, cara, a situação do DF é tão absurda que você tem notícia de pessoas que estão saindo do DF para se vacinar no entorno. Aí você fala assim, cara, que bizarro, sabe? Que até então a gente já discutiu isso N vezes, o entorno sempre foi escamoteado e você vê a vacina chegar no entorno com idade mais baixa e a população, e eu já vi N pessoas noticiando que foram para o entorno se vacinar. Então assim, você ter 100 mil pessoas num sábado na Paulista, você tem 30 mil pessoas na Esplanada num sábado, acho que são números importantes, expressivos, e que assim, é o prenúncio do ano que vem. Só as ruas tiram Bolsonaro Não há outra maneira.
Isso aí tá aí claro e evidente, né, Cantice?
Você comentou um negócio interessante, as pessoas buscando o entorno, né? E o governo local começou a diminuir a idade. Hoje nós estamos em 49 anos aqui. Mas você falando sobre o entorno, eu recebi convite de amigos para ir vacinar a semana no entorno. Olha, chegou aqui a tal faixa etária. Vem vacinar aqui. Eu pensei duas vezes. Não fui, não vacinei. Mas eu cheguei a pensar, a cogitar, porque nós vivemos num território que não tem perspectiva, não tem governo, não tem...
Sim, Ibanez é a extensão... Ibanez fez uma opção política em maio do ano passado, ele se entregou ao bolsonarismo. O DF era o estado dizer. Que deveria dar exemplo, sacou? O DF
exemplo,
é pequeno,
exatamente.
Tem infraestrutura,
território
o Ministério da Saúde está
mínimo.
Aqui, um território pequeno, e simplesmente fez opção.
População cara, é pequena.
Cara. Velho, o Ibanez, o ano passado, ele disse que o DF já estava em imunidade de rebanho e que
lembra?
Ele trataria Sim. a Covid
Exatamente.
Como uma gripe, sabe?
Exatamente, então, você lembra? Ali. Lembra do Caiado, outro bolsonarista que rompeu com o Bolsonaro durante a pandemia.
E depois voltou, né?
E eu vou ser honesto contigo,
então, tem
Edivan.
Uma linha lógica dessa questão.
Não julgo.
Também
eu não
julgo
porque é questão de sobrevivência.
De sobrevivência.
Certo?
Eu pensei duas vezes.
Mas, assim,
não tive como ir por outras questões, mas eu cogitei seriamente. Eu vou pegar meu carro, vou me dirigir a tal município, vou me vacinar. Mas não tive a oportunidade por outras questões. Mas eu também não julgo.
E a gente está muito... batendo muito nessa parte das manifestações relacionadas à vacina, mas existem muitas outras coisas que o desgoverno está zoando, né? A gente pode pegar e exemplificar, por exemplo, essa semana o pessoal da Fundação Palmares quer se livrar de livros, cara, é uma coisa assim, maluca, né? E se falar da questão ambiental, por exemplo, dentro do desgoverno, é uma maluquice, né?
Para essa pauta, houve uma manifestação significativa dos indígenas semana passada, né?
Aí também era isso que eu ia falar também. Outra pauta também que está batendo muito é a questão indígena, né? Que existe realmente um genocídio em curso dentro do Brasil, que é o genocídio indígena, né? Então, o governo brasileiro, ele realmente tem como proposta matar indígenas e utilizar as terras deles, né? É isso. Então, hoje, aqui em Brasília, existe uma manifestação de mais ou menos... existe um acampamento de mais ou menos 1.000 indígenas na Esplanada dos Ministérios. Eles estão acampados.
Bob, hoje teve também uma grande... presença nas manifestações de hoje. Eu vi um vídeo, inclusive, bem bonito. Eu não lembro qual povo, mas tinha uma faixa grande lá colocando qual povo que era. Mas que foi bem assim, imageticamente falando, ficou bem bacana. Bem ali na altura do Museu da República, eles indo em direção à Esplanada. Mas assim,
é muito louco, porque eles estão lutando, cara, por demarcação e nem mais tanto demarcação, é simplesmente contra o retrocesso. Existem vários projetos de lei dentro do Congresso Nacional que vão, enfim, destruir basicamente a questão indígena dentro do Brasil, né? Os caras não vão conseguir mais demarcar a terra. A questão da boiada no meio ambiente é um absurdo, está rolando... sem parar. Eu posso passar aqui um podcast inteiro só falando de todas as boiadas que estão acontecendo, né? Enfim, a gente fala muito da vacina, da questão da saúde, da questão da pandemia, mas muita gente está indo para a rua também por outras questões que também são urgentes e tudo está passando ao mesmo tempo, e tudo está passando junto.
Uma coisa que me chamou a atenção, assim, tirando esse fato que você levantou de Erechim, que, assim, não teve, vamos dizer, grandes observações sobre isso na de hoje, né? Agora, a do Recife foi
absurda.
Foi vergonhoso, né? Assim, eu até cogitei para a próxima manifestação que eu for, cara, eu vou de óculos de proteção, eu não tô a fim de ficar cego, sabe? Essas situações, elas não são aleatórias. O ano passado, se não me engano, mais de 600 pessoas ficaram cegas no Chile, porque os carabineiros lá, a orientação é de mirar nos olhos. Então é uma coisa muito feia, muito horrível. Então, assim, eu acho que fica aí o conselho de pensar sobre isso. Nem que pegue um óculos de proteção, EPI, nós temos aí um movimento curioso, que é o aliciamento das forças de segurança pelo Bolsonaro.
E a gente tem uma coisa mais grave, cara.
Eu acho que já é uma pauta, inclusive...
A história das polícias está no DNA das polícias, isso. Então, assim... E eles foi só agravado, só entre quatro gigantescas aspas, né? E se você pensar... Olha essa história do Lázaro aí. Ela prova para que a polícia é treinada e pensada. É para fazer coisas como foi feito em Recife. Não é para perseguir um serial killer e conseguir prendê-lo com tamanha eficiência que dispersa, por exemplo, uma manifestação pacífica.
A polícia existe para defender a propriedade privada.
É isso. Mas isso é flagrante. Aí, por isso, por exemplo, que eu acho ingênuo para os campos progressistas pensarem quando vem as violências, a violência da polícia, pensar em, sei lá, reformar a polícia, desmilitarizar
algo
a polícia.
Republicano.
Você tem que acabar com a polícia. A polícia não faz sentido.
Cara, então, acho que a estrutura da polícia atual, ela leva a isso, né? Eu acho que tem que se pensar em alguma maneira de fazer uma política de segurança.
Conselho de seguranças comunitários.
Né? Mas eu acho esse exemplo do Lázaro aí, esse criminoso, ela ficou bem evidente, né? Os caras,
sim,
quando vão pra
é
rua,
eles
agridem todo mundo, e você tem um movimento de mais de 250 policiais, você tem helicóptero, você vê uma grana danada que tá sendo gasto pra pegar o sujeito, e só demonstra a falta de técnica, ou sei lá, de direcionamento. Mas por outro lado, quando você tem, assim, aquela cena de Recife, eu achei, assim, muito triste. Mesmo se o camarada tivesse na manifestação, porque em algum momento as pessoas falaram, ele nem estava na manifestação. E daí o cara podia estar na manifestação, ele não deixa de ser uma pessoa. Você não pode sair por aí atirando e mirando bala de borracha no rosto das pessoas. Você não mirou à toa, né? Então,
polícia é feita e pensada para isso, e treinada, né? Estruturada para isso. Por exemplo, qualquer país do mundo que tem minimamente as suas forças de segurança pública com o real objetivo de pacificação da sua sociedade, resolução de conflitos, o principal, por exemplo, orçamento dela é gasto com inteligência e prevenção. No Brasil, isso simplesmente não existe, cara. É irrisório o que acontece. Eu me lembro de ver ler uma matéria que não me aprofundei muito também, mas a matéria dizia que em algum ano dos anos zero, tudo que a Polícia Civil da capital do Rio de Janeiro gastou em inteligência, segundo o que estava no portal de transparência da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, tinha sido com um PABX, cara. A violência nas manifestações, ela é indesculpavelmente o reflexo disso, o resultado final disso.
Nós vivemos, cara, um eterno retorno, né? Há 100 anos atrás nós estávamos numa pandemia de gripe espanhola. Só que 100 anos atrás ainda não existia essa cidade que a gente está morando aqui, né? Então era em outro rolê, era Rio de Janeiro, mas também existia a Polícia Militar já. A Polícia Militar já estava por lá. Aí fica aquela dúvida, né? Como eram as manifestações no Rio de Janeiro, na antiga capital do Brasil, né? Como era naquela época, né? Já que não existia uma esplanada para oprimir.
É foda, né? Porque aí nós teríamos que pensar ou repensar o que era esse espaço, já que a gente está falando de como o próprio espaço geográfico urbanístico desempenha esse papel, ou se torna isso, né? E pelo menos para mim, gente, é bem complicado pensar isso do Rio de Janeiro, como fazer esse, como abordar essa...
Na verdade, essa... é bem complexo, né? O Rio de Janeiro foi loco, sim, de manifestações históricas, né? Talvez a primeira de maior magnitude tenha sido a Noite das Garrafadas. Já ouviu falar? Março de 1831. Aí era briga de entre os monarquistas, né? Defensores de Dom Pedro I, com os brasileiros natos, que buscavam discutir aquele momento, né? Totalmente peculiar, que se tinha um imperador, não tinha, o imperador acabou saindo, um rolo danado. Mas as ruas do Rio de Janeiro já eram palco, né, de conflitos, né, de manifestações. Talvez a mais famosa, uma das mais famosas, seja a Revolta da Vacina, 1904, né, governo Rodrigo Alves, né, que a população, a priori, se negou a buscar a vacina, né?
Porque as vacinas tinham chips?
Talvez as vacinas,
as vacinas
já
eram
chinesas,
magnéticas.
Né? Elas eram vacinas comunistas
Bluetooth
também?
Bluetooth.
provavelmente tinha algum componente chinês à época. Mas, no final e ao cabo, era a questão também da política de reforma pública, né? Reforma do espaço público do Rio de Janeiro. Era uma questão de intervenção nas moradias e toda uma questão urbana que estava por trás. Para quem morava no morro, para quem estava sendo expulso naquele período para o morro, permitir entrada nas suas respectivas residências era uma preocupação, né? Diferente do que a gente tem hoje, né? Não tão diferente, vamos colocar assim, a gente acaba vivendo um loop eterno. Assim, lógico, eu li, pesquisei alguma coisa sobre como era o Rio de Janeiro, as suas várias manifestações que muitas vezes se tornavam revoltas, né? Aí vai ter a Revolta da Chibata, Revolta do 18 do Forte, a Intentona Comunista também, entre outras. Né?
Revoltas que eu aposto que não juntaram mesmo tanto de gente que apareceram hoje nas manifestações.
Não,
né?
A população era outra, né? Era outro contexto. As pessoas se juntavam logo no Machado, se juntavam ao Palácio do Catete, na Rua das Laranjeiras, ali no Rio.
Ainda não tinha Getúlio Vargas, que é onde o pessoal hoje usa para fazer manifestações.
Não, mas o pior que tinha... O Getúlio aparece em 1929, 30...
Eu acho que o Bob se referiu à Avenida.
A Avenida,
sim, perdão. Com certeza, a Avenida. Mas, por exemplo, tem um movimento, o queirismo, né? Que era o movimento Queremos Getúlio Vargas, 1945. Saiu às ruas, ao Rio de Janeiro, né? Evidenciando a busca, né, pelo retorno. E Getúlio, naquele período, era ditador, né, de 32, 34 até 1945, ele foi um ditador. Ele mudou, modificou a Constituição, decretou...
Duas vezes.
Para poder, né, se manter no poder.
Cara, então... Edvan, é muito doido você falar sobre a questão da revolta da vacina e em relação às manifestações, porque a gente pega, cara, Oswaldo Cruz, o cara tá no meio do centro da discussão em dois momentos diferentes, né? 100 anos depois, porque ela passa por essa necessidade de fazer reforma popular, reforma urbana, e você vê hoje a Fiocruz no centro dessa discussão, né? Onde você tem a Fiocruz aparecendo como atualmente, acho que a segunda, acho que a primeira produtora de vacina, mais que a Coronavac, porque a Coronavac não tem os ingredientes, teve que parar, né? Apesar da Coronavac ser responsável por mais de 80%. Mas se não me engano, as vacinas que estão sendo mais utilizadas hoje é da Fiocruz, né? A questão da cidade é triste, né? É triste pensar que a gente é como se não tivéssemos avançado nesses 100 anos. Porque boa parte da revolta ela foi marcada também devido às fake news da época, né? Que a galera não queria vacinar porque isso
exatamente.
E aquilo. E você vê... Cara, vocês podem não acreditar, mas eu tenho um tio que ele falou que não vai se vacinar, velho. E não é um bolsonarista, não gosta nem um pouco do Bolsonaro, não foi eleitor do Bolsonaro, mas é uma vítima das fake news. Então, pessoal, só atualizando acerca do meu tio, no dia seguinte à gravação desse episódio, eu fui até a casa dele, né, fiquei uma tarde inteira lá convencendo e consegui agendar a vacinação da esposa dele, que também era uma senhora, 59 anos. E ela já se vacinou. E eu não consegui fazer a reserva dele na lista, porque ele já não tinha mais idade. Ele foi até o posto no dia da vacinação de sua esposa e conseguiu se vacinar com a da gripe. Mas daqui a 15 dias nós vamos retornar ao posto para ele tentar se vacinar. Ele já tem 68 anos. Achei um erro da Secretaria de Saúde. Entendo as razões, né? Mas achei um erro, porque há uma grande desinformação acerca das vacinas, então é razoável que essas pessoas do grupo prioritário poderiam ser aceitas depois da hora deles vacinarem ou da lista de vacinação terem passado. Então é isso, só atualizando vocês, e eu fiquei muito feliz por isso, porque não é fácil combater a desinformação. E ele não teve ali alguém que de alguma maneira ajudasse a desconstruir. Ele tem 68 anos, mora na
Uma coisa que eu tenho percebido,
cara,
com toda essa.
Ele não vai se vacinar. Falou que não vai se vacinar.
Com todo esse movimento e resgatando um pouco do histórico familiar e tudo mais, né? Principalmente quem mora Goiás, Minas, nordestino, como nós somos pautados em curandismo, né?
Não, então, mas é porque existe. O problema aqui do meu tio, eu acho que é diferente, porque ele é vítima desse momento de, assim...
Exatamente, eu concordo
De como essas bolhas se movimentam.
Exatamente.
Você não precisa ser bolsonarista, por exemplo, pra acreditar...
É o lance de psicologia das massas.
Exatamente. O braço, por exemplo, depois que você tomou a vacina da AstraZeneca... teve algum idiota que postou uma fake news que o cara colou uma colher no braço. E aí, olha como é que é maluco isso. Antes de eu ver que existia essa fake news, que eu tinha visto um vídeo no TikTok, um camarada que tem uma lanchonete próximo da minha casa comentou comigo: ah, você viu lá aquele cara com o braço lá, assim, com um metal grudado, onde ele tinha vacinado? Aí eu falei: não vi não. Pois é, né, e tal, assim, né, os caras estão aí colocando aí, tem metal na vacina. Eu, assim, tipo, não, que isso, cara, que nada, isso aí é mentira. E assim, eu nem tinha visto. E depois que eu fui ver que tinha essa fake news rolando, que ela tava com uma amplitude
enorme.
Mas isso
te surpreende, Cantice? Não surpreende.
Não, então, eu não me surpreendo, eu acho
que... A mesma lógica da mamadeira de piroca, mesma lógica.
Sim,
mesmíssima.
E ela chega numa amplitude tão grande que faz com, por exemplo, talvez, não vou dizer as mesmas razões, mas a forma que é feita lá na revolta das vacinas, há 100 anos atrás, das pessoas não se negarem a vacinar por N razões, eu não vou saber que dizer quais elas, não fui um estudioso da revolta da vacina, mas que quando você pega as pessoas se negando a vacinar hoje, elas são vítimas desse processo de mentira, de enganação, e também de omissão do Estado, né, como projeto, é um projeto. E o meu tio, que não é um bolsonarista, mas é uma pessoa assim, de pouco estudo e tal, 68 anos, é um senhor, e a memória afetiva dele em 75, quando eu tive, não lembro se foi febre amarela, foi alguma coisa que teve uma grande campanha, acho que foi febre amarela, que teve
febre
uma questão
tifoide,
de...
não?
Amarela ou malária? Essa
foi
época é amarela ou amarela,
né,
ou hepatite
C. 70. É década de 70, que teve uma vacinação em massa no Brasil, morreu um bocado de gente, o exército camuflou. E ele, não, isso vai me causar problema, essa vacina aí vai me causar problema. E eu insisti, mas infelizmente ele tá lá, duro na queda e não quer se vacinar.
Sim, eles se reproduzem. Eles se reproduzem hoje com outras formas, com outros meios, né? Nós estamos vivendo aí 115 anos depois daquele período. Mas a essência eu vejo com muita similaridade. E eu coloquei essa questão do curandeirismo porque eu vejo ainda muito isso enraizado no nosso povo, né? A cloroquina é o curandeirismo, né? Não, você não precisa de vacina, você precisa de um tratamento precoce.
Mas com um detalhe, a cloroquina está enchendo o bolso de muita gente aí por trás, porque não foi só bem intenção. Você vai ver, a CPI vai expor essa galera, esse tal de Médicos pela Vida. Essa galera tá ganhando grana, tá ganhando muita grana. Tem um episódio, não sei se é do Vira Casacas, acho que é do Vira Casacas, muito interessante, que é feita essa discussão, o que tem por trás, a indústria por trás da cloroquina no meio da pandemia, e tem uma galera ganhando muito, mas muita grana, certo? E que você não vê falar.
Eu vou cortar vocês para falar de uma... Vou trazer uma polêmica, porque eu já não trouxe nenhuma polêmica, vou trazer uma. Os benefícios desse curandeirismo, não estou falando de cloroquina e muito menos do alho, estou falando da caipirinha. Há 100 anos atrás, na gripe espanhola, alguém começou a dizer que se misturar cachaça, limão, açúcar e bater, você vai ter a cura da gripe espanhola. A verdade é que a gente não sabe se isso funcionou para a gripe espanhola, mas a gente sabe que se tornou...
O drink brasileiro, né? Mais conhecido no mundo.
O drink brasileiro. É, o drink brasileiro mais conhecido no mundo.
Porra, velho, então... a gente vai virar uns cloroquinudo, é, daqui a 100 anos.
Cloroquina, irmão.
Eu acho que tá faltando a galera colocar cachaça na cloroquina, que aí vai que funciona. Não,
é, porque teve gente que cheirou umas carreiras aí, que eu fiquei sabendo, né? E morreu, inclusive.
Carreira de cloroquina.
Teve.
É, não estamos dizendo para vocês fazerem uso da cloroquina aí com cachaça ou algo do gênero, que na verdade o que a gente quer... dizer para vocês é que tá tudo muito ruim, a gente sabe que tá ruim, tem vários motivos para você estar na rua, mas se manifeste...
Com segurança, né, velho? Com segurança, pegue sua PFF2, pegue suas duas máscaras, coloque sua viseira, coloque seu EPI nos olhos, porque eu acho necessário, tenta manter ali dentro do possível distanciamento social... enfim, acho que
tá tudo ruim. Você tá no seu direito, nós precisamos mostrar que não tá legal.
Como é que fala lá, né? O Brasil tá lascado.
Vamos pra Feira do Rolo, então. Vamos indicar coisas pra vocês sobre o assunto, ok? Vamos lá, pessoal.
Bora. Vamos que vamos.
Feira do Rolo. Pessoal, chegamos na Feira do Rolo, nosso último bloco, onde a gente vai indicar para vocês leituras, vídeos, séries, o que nós achamos bacana para que vocês acompanhem. Vamos começar com o Canhotice. Canhotice está com um aí na ponta do lápis. Diga aí, Canhotice.
O que eu vou trazer pra minha Feira do Rolo hoje é um filme que eu assisti essa semana, chamado Machuca. Não sei se é essa a forma que pronuncia. É um filme chileno de 2004, né? Andrés Wood, não sei se pronuncia assim, o diretor. Tá aí na Netflix, Machuca. E é um filme muito bonito, assim, descobri de forma despretensiosa. Tava lá procurando filmes chilenos e eu comecei a assistir com a minha esposa. A gente, assim, não tinha pretensão. E o filme é muito bonito. Mas é um filme feito na perspectiva de um adolescente, vamos assim, pensar no protagonista. Que mostra ali as desigualdades que existia e que existem, né? Que foram até aprofundadas entre as classes no Chile, e dentro daquele ambiente de disputa entre o conservadorismo e os esquerdistas na eleição do Allende em 70. É um filme muito bonito, recomendo assistir. A gente pega o retrato do Brasilzão de hoje, né? Provavelmente as crianças devem estar assistindo toda essa maluquice. E o filme Machuca, ele trabalha com essa perspectiva, né? De como a criança percebe a dinâmica da sociedade. E ali como você experimenta o outro, como você vivencia o outro, como você sai da bolha. E tem um custo você sair dessa bolha. E fazendo autocrítica, assim, você sair da bolha para ir ao encontro do diferente, precisa ter uma vontade muito grande. É confortável você estar dentro de uma bolha de esquerda ou de direita, recebendo tudo aquilo que você espera, né? E quando você faz essa mudança, ela tem um custo. E o filme trata disso, assim. Um filme muito bonito, eu recomendo. Tá no Netflix, Machuca. É isso.
Eu queria colocar algo mais leve. Nós estamos vivendo um período muito pesado. Eu tenho buscado coisas um pouco mais leves. Eu achei um podcast que, vou te falar a verdade, me surpreendeu. Ele se chama Discoteca Básica Podcast, apresentada pelo Ricardo Alexandre, em que ele faz o seguinte, a proposta dele é bem simples. Ele vai pegando discos que são considerados clássicos, né? Não só discos de rock and roll, mas discos de black music, de danceteria da década de 70, tem disco da Rita Lee, Erasmo Carlos, em que ele vai contando a origem dos discos, como é que eles surgiram, por que que eles surgiram, em que contexto eles surgiram. E, pô, um negócio muito interessante. Eu escutei 3-4 episódios do último nosso episódio aqui, né, do podcast do Paralelo 15 para cá, e, pô, descobri muita coisa interessante. Ele cita dois discos dos Stones, tem um disco também do Marvin Gaye, que ele contextualiza o What's Got It On, né? O contexto que é muito parecido com o contexto que nós vivemos, né? O que está rolando, né? Será que a gente precisa viver isso mesmo, né? E ele vai...
Como é o nome, velho? Pode repetir?
Discoteca Básica Podcast, do Ricardo Alexandre. É um cara erudito, assim, ele é erudito, ele conhece bastante, mas ele não é chato, é bem didático. E ele contextualiza, né, os discos. Olha, aconteceu em tal período que estava tendo um movimento assim, assim, assado. O disco se encaixa assim. Ou o disco desvirtualiza todo aquele movimento. Eu achei bastante interessante. É um podcast, cada episódio leva uma hora e dez. Fica a minha sugestão de leveza. A gente está precisando de leveza nesse período.
Edivan. Sim. Vou aproveitar o seu gancho para fazer a minha indicação aqui na Feira do Rolo. Vou indicar um disco e um documentário. O disco é o disco Royal Act, do Pearl Jam, de 2002, que é o direito de você se manifestar, traduzido para o português. É um disco muito bacana, que fala muito da questão na época do Bush, entrando no governo, né? Então vocês estavam saindo de um democrata entrando para um republicano. Esse disco é pós 11 de setembro, então já tem muitas das políticas do Bush já sendo aplicadas, e é uma resposta da banda em relação a essas políticas, né? Então o rock, a música, a arte num todo, ela se propõe muito antissistema, né? Quando ela se coloca contra governos e coisas do gênero. Então eu recomendo para vocês escutarem Riot Act. Além disso, para não ficar somente indicando coisas desses malditos Yankees, eu indico para vocês um documentário do Netflix chamado Quebra Tudo, a história do rock na América Latina, em que eles esmiuçam todo o movimento de rock da América Latina. Óbvio, excluindo o Brasil, porque os brasileiros, eles não se sentem latinos, né? Então, que se fodam os brasileiros. Então, eles falam do rock argentino, do rock mexicano, do rock chileno, do rock colombiano. desde a década de 60, do início do rock and roll, até mais ou menos a década de 10, até 2015 mais ou menos eles falam. Vale muito a pena, que falam de bandas muito bacanas como Café Tacuba, como Soda Stereo, como Maná e a grande banda Molotov, cara. Se você não conhece Molotov, é uma puta de uma banda mexicana com letras muito fodas. Então assim, fica aí a dica para você ver o Quebra Tudo, a história do rock na América Latina, que vai mostrar como que o rock, revolução, manifestação tá rolando aqui perto de nós. E o disco Radioact do Pearl Jam de 2002.
Então, galera, eu vou trazer para vocês um livro que é, na verdade, um compêndio de ensaios. E ao contrário do meu queridíssimo Ed, do admirável Ed, eu não acredito que a gente precisa de leveza, não. A gente precisa é encarar o demônio olhando dentro dos olhos dele. E nesse processo todo que a gente está passando, e eu sou uma pessoa bastante afetável nisso, é por isso que eu vou trazer para a Feira do Rolo o Ao Encontro da Sombra, o potencial oculto do lado escuro da natureza humana. É organizado pela Connie Zweig, e são vários autores e atores e autoras, perdão, com o que atravessa é o conceito de sombra em Jung. E esse livro foi muito importante para mim em momentos onde a minha saúde psíquica está sendo testada. E são traduções do Jung, como da minha última contribuição na Feira do Rolo, né? Da minha última indicação de Feira do Rolo. É isso, gente. Esse livro é relativamente fácil de encontrar e é legal porque eles são compêndios. Então você lê de autores e autoras diferentes. É uma leitura, apesar de um tema tão espinhoso, é uma leitura relativamente agradável, assim, e tranquila, inclusive.
Maravilha. Pessoal, hoje, vocês perceberam que o nosso episódio ele demorou um pouquinho mais para ir pro ar, né? Entre o primeiro e o segundo episódio a gente demorou coisa de 20 dias e esse ele tá indo para 30, 35. Não se preocupem, na medida do possível nós estamos muito bem. Mais ou menos bem, né?
Eu não diria isso.
Estamos vivendo num Brasil quase que pós-apocalíptico.
Sobrevivendo.
Pedimos perdão a vocês aí por qualquer manifestação para baixo, né? Mas é porque realmente a gente está extremamente cansado. A gente está cansado de Brasil. A gente está cansado principalmente do governo. Por isso que nós estamos indo para a rua para se manifestar. São 500 mil mortos, floresta sendo destruída, indígenas lutando pelo direito de sobreviver. E tá foda, galera. O que eu digo para vocês é que nós estamos enlutados, nós estamos sentindo todas as dores também, e nós estamos se manifestando. Espero que esse podcast chegue para você com essa ideia. A ideia de que a luta existe e a gente está aqui para isso. Enquanto estamos vivos, estamos lutando. Não só por nós, mas pelas pessoas que a gente perdeu e principalmente pelo nosso futuro, pelas crianças que a gente tem, nós três, nós quatro temos aqui. É o que a gente pode fazer. Então vamos encher essa esplanada, né, pessoal? A gente tem... Se hoje foram 30 mil pessoas, na próxima manifestação sejam 50 mil pessoas. E que essa luta, de algum jeito, faça valer, a gente consiga mudar esse país. Obrigado e vamos que vamos.
Falou, galera. Boa noite, valeu.
Falou, galera.
Valeu demais.
É isso aí, gente. Viva a Zapata, viva a Revolução.
Valeu. Falou.
Paralelo 15 Podcast. Paralelo 15 Podcast.